Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Robertinho Scarpita.
Tá na hora, 6:07 na Bahia, 6:07. Já tamo no ar. Tem Tropa de Elite a partir de agora, até as 8 da manhã. A notícia chega primeiro aqui.
Gabriela FM.
E o oferecimento é todo especial para Moldados Guanabara Supermercados Meira, Banco Bom Sucesso, 9 Mistura e Planeta Doces. Tem que estar carrancudo, como diz o Marinho Santos. Carrancudo. Dá trabalho para sair da cama, hein? Madrugada mais que especial, e aí o dia começa com muita informação, e você muito que bem informado, porque você, ouvinte Tropa de Elite, ouvinte Gabriela FM, ouvinte muito que bem informado. 6:07 na Bahia, vamos ouvir o bom dia dele, o repórter policial mais premiado da Bahia.
Marinho Santos.
E chegando no seu Dion, até as 8 da manhã de hoje, para dar bom dia para você, para você e para você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém.
Estamos chegando mais uma edição da série. É do programa diferente, o programa do povo para o povo, com o povo.
Chegou religioso hoje, rapaz.
Porque, meu amigo, tem uma época que a gente tem que chegar junto. A mãe de Santo Carmosina disse: coloca um dente de alho no bolso e toma um banho pra poder espantar tudo do mal.
Tá, a dica, toda quarta-feira você podia trazer uma dica dessa aí, viu? Toda quarta. Mas na sexta-feira, turma vestir branco e seguir a sua dica, viu? Bom, a gente começa mais um Tropa de Elite aqui pela Rádio Gabriela FM, nossa equipe, todo mundo já preparado aí, Matheus Santos, Manoel Messias, Nath Almeida, Paulo José, Edenildo Braga e você, mandando mensagens pra gente, lembrando, mensagem de áudio de até 30 segundos, 739-889-1029, 3675-2000, se a Oi Fixo deixar a gente trabalhar, né? Então, um problema sério, viu, seu repórter? São poucas pessoas hoje que mantêm uma linha telefônica fixa, né? Com essa explosão aí dos celulares, você já não encontra mais linha fixa.
É, o difícil. 5G está chegando.
Já está em Brasília, já, né?
Tá em Brasília.
O 5G, rapaz.
Mas a Bahia não foi anunciada ainda.
É, vai demorar um pouquinho. Hoje tem convidados no Tropa de Elite.
É o filho da minha saudosa diretora, Amelinha Pacheco. O Zé Nasal ao vivo no Tropa de Elite.
Pois é, entrevista muito bacana. A gente vai falar sobre essa decisão da SPU, né? O risco de Ilhéus perder a gestão das praias. Então vai ser uma entrevista muito bacana. E você é nosso convidado. Hoje também vai estar acontecendo mais uma ação dos Amigos Solidários de Ilhéus. A partir das 8h30, Centro de Convenções, mais famílias recebendo benefícios, Marinho Santos. Mais uma etapa desse trabalho belíssimo que o grupo Amigos Solidários de Ilhéus, com apoio da Gabriela FM, engajado aí em ajudar as pessoas, né? Principalmente as pessoas que foram vítimas das fortes chuvas do final do ano passado. E hoje vai ter entrega de mais eletrodomésticos, colchões, geladeiras, fogões, e a gente vai estar lá prestigiando, junto com o Jorginho, junto com toda a equipe aí dos Amigos Solidários. Bom demais! Bom, e a partir de agora vamos trazer já a informação do tempo para começar o Tropa de Elite, deixar todo mundo muito bem informado antes das manchetes do nosso programa, hein? Bom dia a você! Nós estamos numa manhã de quinta-feira em Ilhéus, com céu nublado, 20 graus nesse exato momento, marcando aqui os termômetros no Alto Bela Vista, Rodovia Ilhéus, Itabuna, e 17% é a probabilidade de chuva para hoje, né? Nós temos aí a chance de o solzinho aparecer um pouquinho mais tarde, viu? 20 graus, friozinho gostoso do inverno brasileiro e, é claro, você acompanhando a gente. Agora sim, as manchetes que serão destaques na metralhadora da informação dessa super quinta-feira. Olha aí as manchetes do programa.
Tropa de Elite.
E negligência. Garoto morre após passar um ano com prego no pulmão. Esse fato ocorreu em Canavieiras e está sendo investigado pela polícia.
Câmara de Ilhéus recorre ao Tribunal de Justiça da Bahia para manter cassação de Luca Lima.
Elemento suspeito de estuprar enteada de apenas 3 anos foi preso pela Polícia Civil.
Bahia registra 4.780 casos de Covid-19, mais 17 óbitos.
Aumenta aqui em Ilhéus a demanda enorme de pacientes com gripe e sintomas da Covid-19.
Olha, o STJ confirma aí exigência de exame toxicológico para renovação da CNH.
E cresce movimento com pedido de justiça pela morte da dentista. O Tarcísio Romeiro Santiago Aguiar continua foragido da justiça e cresce movimento com pedido de justiça.
É, seu repórter, e mais uma vez aí teve pedido negado, viu? Segue foragido esse caso e a gente acompanhando. Tem entrevista, tem José Nasal ao vivo no Tropa de Elite, tem a sua participação, é claro, e você ajuda a fazer o Tropa de Elite. São 6 horas, mais 13 minutinhos na Bahia. 6:13, bom dia pra todo mundo!
Bom dia! Gabriela FM.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santos.
A hora certa em Ilhéus, na Bahia. A hora para você ficar ligado, ó, 6 horas e 14 minutos. E 6:14, meus amigos, minhas amigas. O caso Renitila, a dentista, o empresário continua foragido e a família já espalha outdoors em Ilhéus e Itabuna. A cada dia cresce mais um movimento com pedido de justiça pela morte de Renitila Scaramuça Bonella, atropelada e morta na cidade de Ilhéus no dia 11 do mês de junho, enquanto atravessava uma faixa de pedestre. Os familiares e amigos estão espalhando diversos outdoors nas cidades de Ilhéus e Itabuna, onde dizem que, apesar da vítima ter sido calada, eles continuarão a serem sua voz na busca da justiça. A mobilização tem crescido, principalmente nas redes sociais, né? E a cada dia ganha mais apoiadores que buscam punições mais rígidas para crimes cometidos no trânsito e sob influência de álcool. Então, perfis de várias pessoas famosas e estão compartilhando o caso, que apesar de estar próximo a completar um mês do ocorrido, tem ganhado cada vez mais notoriedade. E o responsável pelo atropelamento, o empresário Tarcísio Romeiro Santiago Aguiar, continua foragido da justiça. Apesar de sua prisão decretada e de já ter tido uma liminar de habeas corpus que foi negado. E se você tem qualquer informação sobre o paradeiro do Tarcísio Romeiro, entre em contato com o Disque Denúncia através do número 181 ou 190. Aciona a polícia.
A polícia. Eu tenho uma atualização desse caso aí, Mário Santos, o caso da dentista Renitla, O desembargador Antônio Cunha Cavalcante, da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, ele negou novamente um pedido de habeas corpus feito pelo advogado José Maurício Coqueiro, que representa o Tarcísio Aguiar, responsável pelo atropelamento e morte da cirurgiã dentista Ranitla. No dia 28 de junho, o mesmo desembargador manteve um mandado de prisão preventiva contra o Tarcísio, determinado pelo juiz Gustavo Lira. O empresário está foragido. No pedido mais recente, a defesa sustenta não haver indícios de que Tarcísio tenha agido com consciência e vontade de atropelar e matar a Ranitla. Também não há, segundo o advogado, indícios de que o autor soubesse dos riscos quando trafegava pela BA-001. E justifica, né, que considere aí como um homicídio doloso. Rapaz, é complicado, viu? Na decisão de ontem, um desembargador lembra que, ao depor na delegacia após o atropelamento, Tarcísio afirmou a intenção de ficar no local, não informado às autoridades. O fato de estar escondido dificulta a aplicação da lei e a instrução processual. Familiares de Ranitla afirmam que Tarcísio conduzia seu carro em alta velocidade, 140 quilômetros, e por isso assumiu o risco de atropelar e matar. Essa matéria está no blog do Guzmão, essa atualização aí desse caso, e a gente segue acompanhando o seu repórter. Agora imagina só, ele depois disse lá na delegacia, né? Ele afirmou a intenção de ficar num local, vou ficar num local, mas não informou em qual local ele ia estar, pra polícia. Polícia não tá encontrando pra cumprir o mandado. Tem um mandado de prisão, aí o rapaz tá foragido. Esse rapaz precisa pagar pelo que ele fez, ele tirou a vida de uma jovem.
Agora, será que é verdade, Scarpita, que ele esteve no Blega Live?
Essa informação ontem, inclusive, algumas pessoas comentaram comigo. Rapaz, eu vi no Tropa de Elite, será que ele estava mesmo no Blega Live?
O cara falou, rapaz, eu falei que alguém lhe falou, você viu? Eu vi, ele estava no Blega Live lá em Ibicuí. E o cara ainda falou assim, ó, ele tem muita coragem. Eu falei, por que você não chamou a polícia?
Aí cabia ele chamar a polícia. Ó, tem um rapaz ali que tem uma bronca para ele responder, né? Faltou isso.
Faltou coragem, né?
Faltou coragem. São 6h19 na Bahia agora, 6h19, e a gente segue acompanhando esse caso. Olha, tem denúncia, atenção, 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 tem duas denúncias aqui envolvendo a questão da merenda escolar. Primeira, merenda escolar vencida no depósito da Prefeitura Municipal de Ilhéus, Secretaria Municipal de Educação. Merenda escolar vencida. Então, atenção aí. Até estar no depósito, tudo bem. Vai lá e tira. E se essa merenda sair para ser distribuída nas escolas, seu repórter? Aí já é outra bronca. Então, atenção, atenção, atenção. Secretária Loura, pede aí ao chefe do setor de merenda para dar uma checada nesses produtos aí. Porque chegou no Tropa de Elite, merenda escolar vencida no depósito da Secretaria de Educação. Merenda escolar vencida. E a outra denúncia aqui...
O Ministério Público está deixando a desejar em Ilhéus, viu, Scarpita? O MP...
Precisa ser provocado, né?
Mas
a gente provoca sempre.
Nós estamos provocando através das ondas do rádio, mas o MP está com sono esplêndido.
E a outra bronca também, alunos de Banco Central estão aí também sem merenda escolar. Uns têm, outros não têm.
Agora, quando fica sem a merenda e depois desse
aí a
dinheiro...
merenda parece...
Mas o dinheiro chega para a
merenda. Eu fiquei sem entender
O dinheiro da merenda, a verba é carimbada, ele
carimbada,
chega.
Carimbada.
E aí esse dinheiro, quando não dá a merenda ao aluno, o alunado fica sem a merenda... O Ministério Público tem que ver, o Ministério Público Federal tem que ver esse dinheiro, tá fazendo o que com esse dinheiro? Vai para onde? Vai para onde? É o caso também daquela escola lá, viu? A escola do Basílio, o grupo escolar do Basílio, que o governo, que era o governo do estado, cedeu para o município não tomou um posicionamento no sentido de pegar a escola e abraçar. Às vezes o prefeito, eu não estou defendendo o prefeito, não tenho procuração, para defender o prefeito Mário Alexandre, não. Mas às vezes o prefeito não tem nem conhecimento disso. E tem que ter conhecimento que a escola foi cedida ao governo do município, a Secretaria Municipal de Educação de Ilhéus não abraçou, está lá, ó, roubaram porta, janela, só ficou as paredes.
Estão levando até o telhado já.
Até também. O telhado já foi.
E isso pode acontecer com a escola da Proa também, viu?
A escola da Proa é o próximo alvo.
Eu vi ontem o ex-vereador Macrise falando aqui, a escola da Proa pode ficar na mesma situação, viu? Que coisa, seu repórter.
É, mas é bom que o prefeito tome conhecimento, que às vezes não toma conhecimento, e secretário faz e acontece nessa cidade.
Olha, eu tô recebendo a informação aqui, inclusive ontem algumas pessoas escarpitam onde é que a gente faz teste de Covid aqui em Ilhéus. Você apresentar os sintomas, tem a UPA da Avenida Esperança, recentemente inaugurada, ali próximo ao Colégio Modelo, Luiz Eduardo Magalhães, e também o PA lá da Zona Sul. Ilhéus tem, nesse momento, 188 pessoas com o vírus ativos na cidade, Marinho Santos. Pacientes que aguardam aí o atendimento na UPA, inclusive ontem a movimentação intensa na unidade de pronto atendimento ali da Avenida Esperança. Depois de um período de baixa nos casos Covid-19, o registro de pessoas infectadas com a doença voltou a subir aqui na nossa cidade. Contudo, não há registro de óbitos nas últimas semanas relacionados à Covid. De acordo com informações da Coordenação da Vigilância Epidemiológica, Ilhéus, nesse momento, tem 188 pessoas com a doença. Antes eram 27, um aumento aí de mais de 50% nos últimos 11 dias. O cenário já era esperado, uma vez que a Covid tem esse caráter sazonal aí em poucos dias. A gente teve a festa junina, tem o inverno, né? Essa época fria aí, as festas juninas, muita gente... Ó, aglomeração, meu Deus do céu. E o risco de contaminação, você sabe que aumenta ainda mais, né? Então, por conta do aumento dos casos, a UPA, lá da Avenida Esperança, tem sido o local mais procurado para se fazer o teste. Então, em Ilhéus, você tem a UPA da Avenida Esperança e também o PA lá da Zona Sul, seu repórter Mário Santos. Deixa eu dar a primeira passada no nosso WhatsApp. Já tem giro regional também chegando para você.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Olha, bom dia, estourados da comunicação. Não posso me identificar, mas aqui perto da... O que tem que ter, rapaz? Perto da panificadora Loyola, diz que fica um rapaz em situação de rua, chamando aí, o tempo todo é preocupante. Diz que vem de Itabuna, né? Não, mora em Itabuna, mas está aqui dormindo, tempo de adoecer. Ou desse frio, Banco da Vitória. Atenção, pessoal da Secretaria de Ação Social. Vamos ver o que a gente faz com esse rapaz. Né? Diz que o rapaz é chamado de Carlos, dorme no tempo, é de Itabuna, os familiares lá em Itabuna, e está aqui no Banco da Vitória. As pessoas estão preocupadas, viu, seu repórter?
A Secretaria de Itabuna tem que ser acionada.
É, justamente.
E vir buscar o Carlos.
A ação social aqui de Ilhéus entra em contato com Itabuna e vim pegar o rapaz aqui no Banco da Vitória.
A equipe comandada pelo secretário Rubenilto entrar em contato com a família do pessoal, com a Secretaria de Itabuna, para resolver esse problema.
Pois é. Bom dia, Marinho Santos Escarpita. Queria fazer uma denúncia. Não fala meu nome não, viu? Olha o último horário do ônibus. O que está acontecendo, rapaz? Não está tendo troco no ônibus, né? E não tem uns 20 centavos para voltar de troco. Aí o passageiro está retado aqui, viu? Ai, Cida tá lá em Vitória, tá mandando bom dia pro Miguel em Curupitanga, Angélica do Nossa Senhora da Vitória, bom dia garotos, bom dia Cilde Ribeira das Pedras, bom dia Mário Santos, bom dia Escarpita, manda um alôzão pra minha mãe, Dora, minhas filhas Natália, Vanessa, meu netinho Raí, meu amigo velho do Mar da Ribeira das Pedras, um abraço. Chico Lopes tá lá em Sambaituba, caros amigos Mário Santos Escarpita, o Ministério Público de Deus não funciona, Covid-19 aumentando. E Sambaituba continua, né, com pouco transporte, ônibus lotados. Cleonice está lá no Sol e Mar, bom dia. Que a bênção e a proteção de Deus esteja presente na vida de vocês. Amém. Um abraço. Bom dia, Marinho Santos Escarpita. Olha, Nelson Costa indo pra Urbis, a rua que passa pelo Pastel da Dona Geu. Tá muito ruim, são muitos buracos. Ali passa carros pesados, ônibus, caminhões. É a rua mais movimentada do Nelson Costa pra Urbis. Faz aquela divisa ali, no centro comunitário, antigo Sacolão Gabriela. E aí vocês saem na Bela Vista e já pra cair na Urbis. Ali tá intransitável.
É, aproveitar e mandar um abraço aos nossos ouvintes, o casal, né? O Luiz do Caminhão Vermelho, que mora na rua Rosa Amélia, e Dona Amélia, a esposa do Luiz.
Um abraço. Moradores do Nelson Costa, tem o nosso amigo Carlos também do Nelson Costa, o bairro que todo mundo gosta, e a turma tá lá pedindo ajuda, viu? Um abraço pro motorista do Hospital de Deus, Daniel. Fala aí, Daniel, manda um abraço também pro Penacova, os motoristas das ambulâncias, a turma que trabalha transportando os pacientes aí. Olha, seja como o sol, levante, brilhe e ilumine o mundo. Bom dia, Marinho Santos, bom dia, Escarpita, nossa querida Ilza lá do Hernani Sá. E a Bete lá do Sol e Mar, pra gente fechar essa primeira rodada. Olha, Marinho Santos Escarpita, gostaria de saber se tem terceira dose hoje. Tem sim, Bete. Bete tá lá no Sol e Mar, você tem que procurar a unidade aí. É, no Nossa Senhora da Vitória, inclusive foi na reinaugurada aí, viu? Procura lá direitinho o horário para tomar a sua terceira dose. É importante completar o esquema vacinal, né, seu repórter?
É, mandar um alô também, Escarpita, para o Heraldo Santos, o Chiquinho, lá no Hospital de Ilhéus, é sempre ligado conosco, e a Cláudia Lobo, no bairro São Domingos, ela que agora está dividido, coração dividido, é São Domingos e Tibina, Tibina e São Domingos, Escarpita.
Daqui a pouquinho, Câmara de Ilhéus recorre ao Tribunal de Justiça da Bahia para manter cassação de Luca Lima. Sai daí não, hein?
A região interligada no Tropa de Elite.
Primeiro giro regional chegando, eu convoco ele, o locutor vereador Matheus Santos. Bom dia, bom dia, bom dia.
Bom dia, Robertinho Escarpita. Bom dia, Marinho Santos, ouvintes aqui do Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Matheus Santos chegando nesta quinta-feira, dia 6 de julho, com informações para nossa região e também para Uruçuca. Tá gripado? Cuidado, saiba que pode ser Covid-19. Chegou a hora de nos unirmos mais uma vez contra esse vírus. Gripou? Corre no posto de saúde e faz o teste da Covid. Não podemos deixar esse vírus nos parar novamente. Nós somos mais fortes, mas é preciso ter cuidado. Se estiver gripado, procura logo o posto de saúde mais próximo da sua casa ou a central de atendimento Covid-19 em Itacaré ou Taboquinhas e faça o teste. E em Uruçuca, meu caro Robertinho Escarpita, Marinho Santos, hoje acontecerá, né, a triagem oftalmológica, né, para os pacientes que precisam de atendimento de oftalmologista. Hoje teremos a triagem no Templo Central da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, na Avenida Maria dos Anjos, tá? Essa é uma ação minha, do vereador Matheus Santos, e junto com a Assembleia de Deus, nosso irmão Samuel Júnior, tá? E também com o apoio da Secretaria de Saúde do município de Uruçuca. Agradecer a parceria também da presidente da Câmara, Magnólia, também, que está sempre pronta a nos ajudar a abrir as portas para que tudo aconteça da melhor forma possível e tudo dentro das regras, né? Então, hoje nós temos um encontro marcado no Templo Central das 8 às 13 horas para a triagem, tá? Eu sou o Matheus Santos de Uruçuca para o programa Tropa de Elite aqui na Gabriela FM.
Um abraço, amanhã você volta trazendo mais informações da nossa querida Uruçuca, Serra Grande, Itacaré, Maraú, rapaz. Maraú, você viu aí, pontuou negativamente nessa questão da transparência aí. Teve um ranking das cidades aí. Bom, vamos faturar, são 6h31 agora. O que, é que você traz no destaque da volta, seu repórter? Você traz o quê, seu repórter? Além da entrevista, daqui a pouquinho, José Nasal ao vivo nos estúdios Gabriela FM. Tem mais uma super entrevista. Diga aí.
Destaque da volta. Garoto morre após passar um ano com prego no pulmão. O fato ocorrido no município de Canavieiras.
Tristeza aí, viu? Tristeza. Sai daí não, a gente volta já já. Oferecimento todo especial. Pré-moldados Guanabara, Supermercados Meira, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura e Planeta Doce. Está rolando, Tropa de Elite.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Tamo de volta, aqui é a metralhadora da informação. A notícia não para, não para, não para, não para. Tá na hora, 6h38 na Bahia. 6h38, bom dia, hein? Bom dia pra todo mundo que tá aí ligado com a gente, rapaz. Olha, essa notícia aí da carteira, né, de habilitação e a necessidade do teste toxicológico pegou alguns motoristas de surpresa. O STJ confirmou, e a notícia saiu ontem já. E a gente traz pra você, o Superior Tribunal de Justiça confirmou, né, a exigência, né, essa regra do Código de Trânsito Brasileiro que exige a comprovação do exame toxicológico negativo para obter e renovar a sua carteira de habilitação nas categorias C, D e E, a CNH. O julgamento foi realizado no último dia 8, pela primeira sessão do STJ, e o acordão da decisão foi publicado no dia 15. Os ministros atenderam aí um recurso apresentado pela União em defesa do Código de Transporte Brasileiro e derrubaram essas decisões da Justiça Federal que suspenderam a exigência do exame negativo. Pelo texto do acordão do julgamento, ficou definido que a obrigatoriedade de apresentação de resultado negativo do exame toxicológico de larga detecção está vinculada às categorias de habilitação e não a parâmetros associados à atividade profissional do condutor. O entendimento deverá ser aplicado aí em outros casos semelhantes que estão em tramitação no Poder Judiciário. Olha, o Brasil deve ter a maior temporada de cruzeiros dos últimos 10 anos, hein? Aí eu pergunto como é que tá a nossa cidade de Ilhéus. Vamos acordar pra vida, turismo, potencial nós temos, hein? É, o Brasil deve ter a maior temporada de cruzeiros dos últimos 10 anos. A gente teve aí um prejuízo devido à questão da pandemia, mas essa temporada aí, cruzeiros 2022-2023, deverá ser a maior dos últimos 10 anos, segundo a estimativa da Associação Brasileira de Cruzeiros Marítimos. De 28 de outubro de 2022 a 20 de abril de 2023, 8 navios devem navegar por 160 roteiros, ofertando aí 674 mil leitos no transatlântico, hein? Rapaz, que top! E aí a gente vai estar aqui, né, batalhando, porque eu tô vendo aqui as 8 embarcações partirão dos portos de Itajaí, Santa Catarina, Maceió, Alagoas, Rio de Janeiro, Salvador e Santos, percorrendo 160 roteiros e 486 escalas em 17 destinos, incluindo Buenos Aires. E eu não estou vendo Ilhéus aqui, seu repórter. Como tem, né, esse período aqui, incluindo Amazonas, Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul, a expectativa é que o movimento gere impacto econômico para a economia nacional. Eu estou curioso agora para saber se Ilhéus vai receber também esse volume grande de transatlânticos.
Aonde você lê Bahia, tá incluso Ilhéus.
Mas aqui falou só Salvador, eu, né? Imagino. Inicialmente, né? Como tem aqui essas 8 embarcações, partirão dos portos de Itajaí, lá em Santa Catarina, Maceió, Alagoas, Rio de Janeiro, Salvador e Santos.
Não falou
pode, Ilhéus. Mas pode ter aquela paradinha aqui que a gente sabe, né? Vamos torcer aí para que...
Essa divulgada aí, você chamou a atenção, né,
porque, cara? Porque os navios aqui são os navios que já estão acostumados a atracarem aqui no nosso porto. Bom, Edenildo Braga tá chegando, é hora do futebol aqui no Tropa de Elite, tá pintando o nosso quadro.
Bola dentro.
Edenildo Braga, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, Edenildo.
Bom dia para você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos, bom dia aos amigos ligados aqui no Tropa de Elite da sua Gabriela FM. Estamos chegando com as informações esportivas, sempre em nome de Comercial Boa Ideia, doces, bebidas suas embalagens em geral você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca do sol e a jabá de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de Novembro, Centro Uruçuca. O avassalador Palmeiras goleou de novo na Libertadores da América. Após vencer o jogo de ida por 3-0, o Verdão venceu o Cerro Porteño jogando ontem pelo placar de 5-0, com direito a gols de Rony, inclusive um de bicicleta. Agora o Palmeiras enfrenta na próxima fase o Atlético Mineiro. Já o Flamengo também venceu, goleou e convenceu seu torcedor, que foi até o Maracanã. O Flamengo já havia vencido o Sport Tolima por 1-0 e ontem no Maracanã venceu pelo placar de 7-1, com direito a show de Pedro, que marcou 4 gols na partida. O Flamengo agora na próxima fase vai encarar o Corinthians, que eliminou nos pênaltis a equipe do Boca Júnior. Confirmando ontem, Libertadores da América, brasileiros em campo e classificados. Palmeiras 5, Cerro Porteño 0, Colón 0, Talleres de Córdoba 2, Flamengo 7, Deportivo Tolima 1. E o River Plate empatou com Werder Sarsfield em 0-0. Já na Copa Sul-Americana, o Ceará bateu The Strongest por 3-0 e garantiu também a sua classificação à próxima fase da competição. Quem decepcionou foi o Santos, que em casa empatou em 1-1 com o Deportivo Táchira. Nos pênaltis, deu Táchira 4, Santos 2. O Peixe está eliminado da Sul-Americana. Já o Melgar bateu a equipe do Deportivo Cali pelo placar de 2-1. Um jogo ontem foi realizado pelo Campeonato Brasileiro na sua Série B e o Novo Horizontino bateu o Brusque pelo placar mínimo, ou seja, o placar de 1-0. A bola vai estar rolando nesta quinta-feira. Teremos um jogo pela Libertadores da América e a equipe do Fortaleza vai em busca da classificação fora de casa, enfrentando o Estudiantes. No jogo de ida, o placar foi 1-1. Na Sul-Americana, Lanús enfrenta o Independiente del Valle. O São Paulo decide a sua classificação contra a Universidade Católica. Primeiro jogo foi 4-2 para o São Paulo. Já o Atlético de Goiás enfrenta a equipe do Olímpia. Um jogo pela Série B do Campeonato Brasileiro. CSA enfrenta a equipe da Ponte Preta. São as informações esportivas na manhã desta quinta-feira aqui no Tropa de Elite da sua Gabriela FM. Sempre em nome de Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca do sol e a jabá de melhor qualidade. Aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de Novembro, Centro Uruçuca. Mandando um abraço ao torcedor do Flamengo, Sapão, aí na Fazenda Brasil, contente com a vitória goleada e também a classificação do Malvadão para a próxima fase da Libertadores. É Denildo Braga para o Tropa de Elite. O programa segue com Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço.
Valeu. Bom dia. Bom dia, bom dia, Denildo Braga. Meu malvadão, aí você viu na seu repórter. Vou dar um abraço aí aos corintianos também. Estão em festa, me fez lembrar até um amigo meu da Bahia. Foi lá para a Arena do Corinthians. Ficou do lado de cá, rapaz, esse amigo meu.
E era Corinthians e Palmeiras. Ainda bem que seu amigo tinha comprado uma camisa preta e branca.
A
assim,
camisa é.
Parecendo rapaz. Ser corintiano, verdade. Mas disfarçado na torcida do Corinthians.
Pois é, mas ele é palmeirense. Palmeirense. Manda um abraço aqui, o Kelmani. Tá ligado com a gente, tá madrugando, rapaz. Já já tem Zé Nazal ao vivo no Tropa de Elite nessa entrevista muito que bacana. E você, é claro, acompanhando aqui o nosso Bola Dentro com o Edenildo Braga, que amanhã volta, trazendo mais futebol, hein?
Bola Dentro.
18 horas, Tony Café, com você em mais uma edição do Gabriela Esportiva. Nosso querido Zé Maria, continua se recuperando bem, né, seu repórter campeoníssimo Zé Maria? Olha, eu vou trazer essa notícia, tá no nosso site, programa tropadeelite.com.br, direto do Pimenta aí, a Câmara de Ilhéus recorre ao Tribunal de Justiça da Bahia para manter a cassação do Luca Lima. A Câmara de Vereadores de Ilhéus, através da sua mesa diretora, recorreu para tentar reverter a anulação da cassação do mandato do vereador Luca Lima, do PSDB, determinada pela primeira vara da Fazenda Pública de Ilhéus. Ao anular a cassação, o juiz Alex Vinícius Campos Miranda argumentou que o processo violou o direito à ampla defesa de Luca Lima, uma vez que o parlamentar não foi interrogado pela comissão processante. Na apelação ao tribunal, a Câmara informou que o vereador não compareceu ao interrogatório, que foi marcado para as 9h30, no dia 1 de julho de 2021. À época, o Luca Lima havia conseguido uma liminar que suspendeu o processo. Conforme a Câmara, apenas na tarde daquele dia, após as 15 horas, a Procuradoria-Geral da Casa foi notificada da suspensão, que posteriormente seria derrubada pelo próprio TJ Bahia. No recurso, em pedido subsidiário, a Câmara também requer a anulação da ordem que afastou o presidente Jefferson Moraes dos atos do processo de cassação de Luca Lima, que, segundo a decisão de primeira instância, deve ser retomado a partir da fase interrogatória. A primeira vara da Fazenda Pública deu 48 horas para que a Câmara reimposse Luca Lima, afastando o primeiro suplente do PSDB, o baiano do Amendoim. O legislativo foi intimado na segunda-feira, dia 4, portanto o prazo vai até o final de ontem, eu não sei se... dia 6, né? Terminou o prazo. A Procuradoria-Geral da Câmara, o prazo diz que foi fixado de maneira ilegal. Eu me lembro que a gente acompanhou, se teve um programa que esteve acompanhando esse caso, foi o Tropa de Elite. As denúncias, as mulheres que foram ouvidas, inclusive falaram com exclusividade para este programa, seu repórter, e eu também fui pego de surpresa com essa decisão. E aí o magistrado disse que o Luca Lima não teve uma ampla defesa, não teve espaço, que a Câmara violou o direito à ampla defesa. O Luca Lima fugiu do depoimento. O Luca Lima não apareceu no interrogatório da comissão, seu repórter.
Agora você não entendeu, Scarpita, que o juiz, doutor Alex Vinícius Miranda, ele também concedeu liminar em um outro mandado de segurança. Ele determina a suspensão dos atos do processo de cassação pela suspeição do presidente da casa, o doutor Jefferson Moraes. E o juiz também determinou o afastamento de Jefferson e também do presidente da comissão de participar da continuidade do processo do Luca Lima, né?
O vereador licenciado, o Eder Júnior, que estava na comissão. Agora o negócio é o seguinte, seu repórter. A Procuradoria da Câmara já entrou, né? Recorreu aí, para que continue valendo a cassação. A Câmara recorreu ao Tribunal de Justiça para manter a cassação do Luca Lima. A gente vai continuar acompanhando aí.
Quem assina? O jurídico entra e quem assina?
O jurídico entra. O presidente já solicitou aí também que seja anulada essa decisão.
O presidente é a suspeição.
Mas é isso. Então, a Procuradoria Jurídica vai lá e dá o parecer, né? Entra na justiça. Ele está solicitando que seja derrubada essa decisão. Imagina o presidente ficar impedido de
Tá impedido.
Praticar
determinação judicial.
Eu também não entendi essa do juiz. O entendimento...
O juiz, ele visualizou e disse, ó, vou pagar aqui, vou... Fica quietinho aí no seu lugar. Entendeu? Vamos aguardar aí, viu? Quero mandar um abraço ao doutor Rubens Paturi, advogado, ex-delegado e superintendente da Polícia Federal, tá sempre ligado no Tropa de Elite.
Um abração pra Dona Delza. Dona Delza tem um restaurante na Central de Abastecimento do Malhado, é ouvinte do Tropa de Elite, tá sempre ligada com a gente. Vamos lá, o povo tem voz e vez aqui, hein? Bom dia, bom dia, bom dia.
Bom dia, Mário Santos Carpinho.
Bom dia.
Ô, Mário Santos, aqui é Nengaro Cecil. Manda o pessoal da iluminação pública vir verificar aqui na entrada do CSU, né? É de frente à obra que tá construindo aqui, que tá tudo escuro, sem lâmpada, tá bom? Abraço para vocês.
Valeu, Nega Áurea. Iluminação, Centro Social Urbano está sendo construída, né? Uma grande escola em tempo integral, só que tá tudo escuro por lá, viu? Bom dia, meus queridos. Sou Kel de Sapucaeira. Manda alô para minha família, viu? Joselito, Eleon, Lauane. Um abração para todos aí. Marinho Santos Escarpita, que é Caliane de Castelo Novo. Manda um alô pro meu pai. Cadê o nome do seu pai, rapaz? Cadê o nome do seu pai? Você não botou o nome do seu pai aqui. Bete do Sol Irmão, um abraço pra você. Tem mais ainda aqui. Bom dia, Marinho Santos Escarpita. Fazenda Santa Isabel, Rodovia Ilhéus Uruçuca. Sempre ligado no Tropa de Elite. Manda um alôzão pra gente aí. Um alôzão pra turma das fazendas aí, né? Fazenda Alegrias no Salobrinho também curtindo a gente. Olha, bom dia. Queria saber o número do telefone da Defesa Civil de Ilhéus. Defesa Civil de Ilhéus. Falar em Defesa Civil, desejar melhoras aí pro nosso querido Joandre da Defesa Civil. O Joane, que testou positivo para Covid-19. Bom dia, um dia iluminado para você e sua família. É, rapaz, nosso querido Neguinho aí, um abraço para você. Tem mais ainda. Bom dia, Marinho Santos Escarpita, manda um abração pro Retiro. Estamos sempre ligados, Tropa de Elite. Clóvis Cunha, Nossa Senhora da Vitória, Misso Motoboy também ligado com a gente. Verônica Bispo, tá lá em Castelo Novo, um abração para você. Marinho Santos Escarpita, não esquece da gente não. Antônio Selma, de Serra Grande. Bom, seu repórter, olha, que Escarpita, você tem de notícia aí pra gente?
Ô, Escarpita, tem uma notícia triste aqui, chegando nos estúdios, uma nota de falecimento. Ele faleceu ontem pela manhã, Oswaldo de Oliveira. O Oswaldo de Oliveira, mais conhecido por Chapista. O corpo do Chapista está sendo velado no SAF, no bairro da Conquista. Sepultamento às 8 horas, daqui a pouquinho. Ele morava na rua Luiz Gama. Então tá isso, Carpita, notícia triste.
Lamentável. Nossas condolências, né, aos familiares e amigos. Bom, lembrando mais uma vez, hoje tem mais uma entrega aí de donativos do grupo Amigos Solidários de Ilhéus. Vai ser no Centro de Convenções e a gente vai estar lá acompanhando. Nath Almeida, vem chegando então. É hora de mais um giro.
A região interligada no Tropa de Elite.
Muito bom dia, Robertinho Escarpita, Marinho Santos. Bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nesta quinta-feira, trazendo mais um giro regional. Em Itajuípe, o prefeito Léo da Capoeira realizou os últimos informes sobre as equipes de segurança que atuarão no Mica Pedro dos Lagos a partir de hoje, quinta-feira. Em conjunto com o coronel Crispim Ferreira Lopes, comandante do 15º BPM de Itabuna, e também do Dr. Marlon Macedo, delegado da Polícia Civil de Itajuípe. O prefeito ressaltou a preparação para o evento e a integração entre as forças de segurança para garantia da ordem nos 4 dias de festa. De acordo com o coronel Ferreira Lopes, diversas modalidades de policiamento com tropas especializadas estarão presentes no município, ampliando a atuação da Polícia Militar, além do patrulhamento do circuito. O Dr. Marlon Macedo destacou a atuação da Polícia Civil na própria unidade que fica nas imediações do circuito da festa, com plantão de investigadores e também escrivões para atender qualquer intercorrência junto ao público nos dias de festividades. Em Coaraci, quarta dose da vacina contra a Covid-19 disponível para pessoas acima dos 40 anos de idade. Então, você que é da cidade de Coaraci, procure o posto de saúde mais próximo do seu bairro e vacine-se. Em Almadina, teste de DNA gratuito. O Conselho Tutelar de Almadina informa a todos que no dia 12 de julho estará aí realizando o teste de DNA gratuito para realizar o teste é preciso comparecer na sede do Conselho Tutelar portando RG, CPF e comprovante de residência até hoje, dia 7 de julho. Por hoje é só, eu vou ficando por aqui, mas volto amanhã trazendo muito mais informações aqui dentro do Tropa de Elite. Segue com vocês, Robertinho Scarpita e Marinho Santos. Tchau, tchau.
Valeu, Nath Almeida, um abraço pra você. Deixa eu mandar um abração também pra ele, é parceiro do Tropa, tá sempre ligado com a gente, vereador Fabrício Nascimento, nosso querido Alan Nascimento estourado, Lorival também na escuta. E você que vai cruzando as nossas estradas, hein? Nosso muito bom dia, uma super quinta-feira. Vamos pro rápido intervalo, já já tem entrevista, tem José Nasal, é o nosso convidado de hoje. Vamos falar sobre decisões da SPU, questão de gerência das praias, algumas áreas que estão sendo invadidas. É uma entrevista muito legal e você é nosso convidado, hein? Tem mais informação na volta, hein, seu repórter?
Olha, Scarpita, a notícia chegando, Tropa de Elite batendo de primeira. Visitas aos presídios do estado da Bahia estão suspensas pela Secretaria de Administração Penitenciária.
Eu vou falar também sobre a Educadora Ileense, que lançou uma coleção na Bienal do Livro lá em São Paulo. A Educadora Ileense, Elisa Oliveira, parabéns aí, é autora da coleção Convenção das Corujas. É, que foi publicada pela editora Editos da nossa querida Universidade Estadual de Santa Cruz.
102,9. Gabriela FM.
Você está ouvindo Tropa de Elite. A metralhadora da informação. Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Tá na hora, 7:08 na Bahia, 7:08, bom dia pra todo mundo, hein? A cidade inteira acompanhando o nosso programa, região ligada com a gente, 102.9, 30 anos de sucesso. Seu repórter, hoje é quinta-feira, toda quinta a gente traz um convidado, né? Toda quinta, toda semana tem um bate-papo muito bacana aqui no Tropa de Elite. E hoje essa figura que a gente tem um carinho, uma admiração incrível.
Convidado de hoje é diferenciado, Scarpita.
Zé Nasal, bom dia. Seja bem-vindo mais uma vez ao Tropa de Elite.
Bom dia, queridos amigos Marinho Santos e Robertinho. E falo nessa ordem por seu tempo de conhecimento. Marinho, eu conheço há mais de 50 anos, né? Com certeza, não tenho dúvida disso. E Robertinho, perto dos 30, por aí, né?
Isso.
Nessa faixa, né? Bom dia aos ouvintes da Gabriela FM, aos ouvintes de Léo, aos ouvintes da região, né? Vocês têm uma audiência selecionada e bem ampla, regionalmente falando. Um prazer imenso, uma honra estar aqui. Muito obrigado pelo convite, né? Voltar aqui aos estúdios da Gabriela.
Que legal, que legal. A região inteira acompanhando, com certeza, a partir de agora. Você é um cara que é conhecido, né? Na região, tem uma história bonita. Além de ser um historiador, foi eleito vice-prefeito de Ilhéus, esteve aí nativo durante 4 anos. Zé, a gente começa falando dessa questão de Ilhéus correr o risco de perder a gerência das praias, de acordo com aquele material que foi encaminhado pela SPU. Como é que está essa situação? Quais são os riscos, os prejuízos para a nossa cidade, onde nós temos aí quase 100 quilômetros de litoral?
Antes de até entrar no assunto, vamos fazer uma correção. É uma lenda urbana dizer que a gente tem 5 km de litoral. Nós temos 69,5 km de litoral. De praia.
Praia.
De praia. Né? Do Aquipe ao Sargi, no sentido sul-norte. Nós temos uma linha de maré, de pré-amar, de maré, que é maior um pouco, porque a SPU considera a linha de maré o trecho onde o mar adentra. Então, a foz de cada rio que sai no oceano, o Aquipe, o Cururupe, o Cachoeira, o Almada, a Barra Nova, o Sargi, todos eles têm uma linha interna que considera como área de pré-amar, porque a maré alcança, mas não é praia. Né? Então, a gente vai ter perto de 100 quilômetros de linha de pré-amar média, né? Que é baseado no decreto-lei de 1841, alguma coisa assim, 200 anos. E praia, de fato, nós temos 69,5 km. 70 quilômetros.
É preocupante, Zé Nasal, quais as irregularidades que podem tirar a gestão das praias?
Vamos voltar um pouco no tempo, explicar o que é a gestão da praia. Em 2016, ainda no governo Jabes, no último governo de Jabes, Ilhéu se habilitou num projeto do Ministério do Planejamento, através da SPU, Secretaria do Patrimônio da União, para que os municípios pudessem fazer a gestão das praias urbanas. Né? Das praias urbanas. Esse é o projeto, praias urbanas. Nessa época, com base nos setores censitários do censo de 2010, Ilhéu tinha apenas 5 trechos de praia urbana. Né? E esses trechos são... o trecho é um documento, eu trabalhei isso, começou com o Jabes no governo em 2016, no final do ano, outubro de 2016, e quando nós assumimos, Mário e eu, em 2017, e eu estava na Secretaria de Planejamento, eu fiquei à frente. Me coloquei Hermano Fanning, que é o funcionário efetivo, concursado do município, para ser o representante titular, e eu, como vice-prefeito e secretário, o representante suplente. Por uma questão de que quando eu saísse ficava o titular, e como de fato até hoje está, e até agora não mudaram, não tiraram meu nome como suplente. Eu estou cadastrado, mas eu recebo e-mail semanalmente. Muito bem. Então os 5 trechos são o trecho que vai do São Domingos até a parte interna do São Miguel, mais ou menos ali perto de Tomé, que tinha acabado em Tomé, naquele trecho ali, né? O segundo trecho ele pega do pé da passarela na Rua da Balsa e vai até a parte interna do porto, na antiga Brasil Gás. O terceiro trecho vai da face leste da avenida da Concha Acústica, contornando a avenida, entrando até a cabana do Conde Badaró. O quarto trecho vai do pé da ponte, no lado sul, no Boca do Mar, contornando a Baía do Pontal, recortando o Morro de Pernambuco e para no sítio Paraíso, em frente a Cepos. Porque dali em diante era distrito de Coutos, não era zona urbana legal, né? E o último trecho é o trecho que vai do Batuba, em Olivença, até o Siriíba. Então o município passou a ter a gerência desses 5 trechos de praias urbanas, com condicionantes que estão postas e pactuadas no convênio que foi assinado pelo município. Está publicado no Diário Oficial e é válido, né? Depois disso, em 2018, 17, 18, eu trabalhei com aquela lei, vocês divulgaram inclusive, que a gente fez a revisão dos limites dos distritos, né? Não é o externo, não. O externo já estava pacificado desde 2013. Arrumamos os distritos, ajustamos a questão do bairro de Nossa Senhora Vitória, que metade do bairro de Nossa Senhora Vitória, mais ou menos ali do trecho da polícia e do centro de saúde ali da Estratégia Saúde da Família para o sul, era Couto. E a lei não permite que a cidade tenha um bairro dividido em 2 distritos. A cidade tem que ser no distrito sede, distrito de Ilhéus. Aí nós ajustamos. E a parte de praia do município de Ilhéus, hoje o litoral, esses 69 quilômetros que eu falo, 69 quilômetros e meio, apenas 5 quilômetros não são urbanos hoje, com base no que o IBGE ajustou. Né? Só vai ser... aparecer isso agora a partir do censo, que vai começar dia 1º, né? Mas aí o município também não se habilitou para poder assumir o restante da praia, do litoral praiano. E o pior, o município nunca respondeu a nada, eu estou falando nada, do que é pedido pelo SPU para responder em relação a dizer o que está sendo feito para a praia. Nunca foi, né? Eu não posso afirmar aqui que vai ser suspenso o convênio, mas há um grande risco, porque foi quebradas as regras.
E perder essa gerência.
Perder a gerência.
Qual seria o prejuízo aí para o município?
Do ponto de vista prejuízo financeiro, assim, não tem. Essa gestão, eu posso passar o convênio para vocês, para vocês entenderem. Não é, ele permite você fazer um uso, como houve agora, o uso da festa, fazer um evento, fazer uma coisa. Mas não é construção física, sólida, de concreto, é uma coisa que possa montar e desmontar, usar e desfazer, né? Nesse sentido, você fazer dessa forma. Pode ter algum tipo de arena de esporte, todas essas coisas que não são construções que impeçam nem contrariem o que diz a legislação federal, porque inclusive é a área de marinha, não é a da marinha, é de marinha.
Ou essa área de marinha, existe uma nova lei que não existe mais a área de marinha.
Não, não, ainda
e
não.
E pertence aos municípios.
Não, 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 mas ainda vale, ainda está valendo a área de marinha.
É uma nova lei que foi aprovada, Zé.
Não está ainda, não passa para os municípios, não. Ele não passa para o município, não. Ele tem algumas modificações, mas não passa. A área de marinha, ela é uma área definida numa Tábua de Maré, com base no município lá no sul de Santa Catarina, que é de 1831-34. Tá, precisa ser feita uma... A União precisa fazer essa revisão. Vou dar um exemplo. Se você for no SPU, e eu fui no SPU pessoalmente, na época o gerente da área era uma pessoa, inclusive do meu acesso pessoal de relação de amigos, e ele me deu o shape, o meio magnético que você identifica as áreas. Aí ele me deu, vai do Siriba até o porto. Eu falei, e cadê do Siriba para baixo e do porto até o Sagi? Eles não disponibilizam, porque modificou a linha de costa. Né? Você tem a acreção de marinha na área da avenida, teve uma acreção imensa, o fenômeno ocorrido após o porto. E na área norte houve uma erosão, erodiu a praia. O São Miguel, tem uma fotografia do São Miguel, que tem uma rua na frente. Vocês devem lembrar que tinha uma rua na frente.
Eu andava pela praia.
Tinha uma rua na frente, sumiu quase que uma quadra.
Sumiu.
Quase que uma quadra. E vem sumindo a cada ano um pedacinho mais.
Então, Zé Marzal, você falou da essa questão do São Miguel aí, a gente vê e fica empurrando com a barriga.
É sério, é um problema sério.
É um problema sério. É a Avenida Soares Lopes, aquela ocupação irregular, a gente denunciou desde o início, quando começou a construção daquele puxadinho de luxo, como a gente chama. Aquilo ali está irregular, Zé?
Do meu ponto de vista, sim. Primeiro, não é nada pessoal, eu não sei nem quem é o dono. Para ser sincero, porque as coisas têm que ser... eu acho que você não, tem que sempre pensar mais no coletivo, no público, do que no privado. Você é meu amigo, mas se você tiver me pedir uma coisa, eu estou na posição de cargo público, para lhe atender apenas porque você é meu amigo, é um erro grave. É improbidade.
Construção, né, de um estabelecimento comercial...
Veja bem, Marinho.
No
ali,
cartão postal
ali tem, de Deus. Ali tem alguns erros que eu considero que são graves. Né? Eu estou até satisfeito com o reconhecimento que o SPU deu. Me considero satisfeito, porque eu não vou resolver o problema, né? E muita gente da cidade, inclusive, não liga, né? Com todo respeito até aos que não ligam. E muito mais respeito ainda aos que se importam. Veja bem, eu fiz três denúncias naquele processo. Eu não era vice-prefeito, foi em 2020. 27 de fevereiro de 2020 eu protocolei as denúncias. Eu fiz uma denúncia à SPU, corrigindo, dizendo que estava sendo feito uma doação de uma área em área de terreno de marinha, área de união, blá, 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 contrariando o convênio, blá, 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 blá. A SPU nunca me respondeu, em que pese ter enviado técnico para fazer uma averiguação e ter um relatório. Fiz uma denúncia ao Ministério Público Federal, porque infringe uma lei federal você usar uma área de marinha para ser doar, fazer concessão de direito real de uso, né? O processo foi feito todo o tronco. Depois eles tentaram consertar o projeto de ré, como diz no popular, mas está lá com todas as falhas. Né? O Ministério Público Federal, veio a pandemia, eu fiz em fevereiro. Um mês depois estava em pandemia, a gente ficou sem acesso a tudo. Né? No meio do caminho, tive um auxílio luxuoso, doutora Marta Serafim, que representava o coletivo Preserve Ilhéus, que me pediu permissão para me representar junto aos poderes públicos, porque ela, como advogada, tem um acesso, inclusive, mais técnico, com mais conhecimento e formal. Né? Eu dei uma procuração específica para ela cuidar disso. Então, a minha denúncia no Ministério Público Federal foi quanto à questão do uso da área de marinha. Né? E fiz uma denúncia ao Ministério Público Estadual pela forma, pelo método e modo como foi feito o processo. Para você conceder uma área pública, Robertinho e Marinho Santos, você tem que fazer um certame público aberto, uma licitação. Só, eu vou. Essa área aqui vai ser destinada ao uso de um bar, de um restaurante, de qualquer tipo de equipamento público que venha a ser. Então você faz uma licitação, se habilita os interessados, de acordo com o termo de referência que tiver no edital, e aí ganha quem fizer a melhor oferta ao município, oferindo ao município um recurso, um valor mensal, anual. Por exemplo, o Bataclan. O Bataclan foi uma licitação feita em 2004, no final do governo de Jabes, que ganhou a Deanet, o nome da empresa é Deanet, né? Que pagava um valor mensal ao município de R$ 666. Inclusive aqueles que são evangélicos, esse número é um número perigoso. Depois, a concessão do Bataclan não foi passada para outra empresa. Não, comprou a empresa, a pessoa comprou a empresa. O titular é a Deanet. Depois vendeu de novo para outra pessoa. Continua a Deanet e o titular. É, agora um quarto dono. Então não passou a concessão, não tem nada irregular. Comprou a empresa que era concessionária. Se alguma empresa de ônibus, se você comprar uma empresa de ônibus, se você vier comprar, você não está comprando, você está comprando a empresa que tem a concessão.
Que tem as linhas, é. No caso ali, no caso ele não poderia.
Então foi feita a entrega de uma área a uma pessoa que eu não sei quem é, repito, tenho todo o respeito, nada pessoal contra, de forma irregular. Só que do Ministério Público Estadual até ontem, meia-noite, eu não tenho notícia nenhuma. Pode ser que hoje chegue a notícia e eu saiba como está o processo. O que eles fizeram, eu não sei. Né? Tem um amigo meu que é oriundo do Ministério Público, já não está mais, e se você podia representar na corregedoria e tal. Falou, eu já fiz a minha parte, agora a questão não é achar briga nem procurar briga. É para tentar fazer com que a gente tenha a noção de que a avenida, ela, outro dia uma pessoa que eu considero do nível baixo de intelectualidade, assim, você está reclamando que você mora na avenida. Eu moro hoje, mas pode não morar amanhã. Eu estou na avenida. Né? Se você for olhar, Marinho e Santos e Robertinho, se você for contar na avenida hoje, fora os edifícios, parece que eu contei outro dia com um amigo meu, saímos de carro contando, tem 25 ou 26 casas residenciais, o resto tudo virou comércio.
Comércio.
Né? Então a avenida precisa de um master plan, um projeto grande, que você tenha integração com mobilidade urbana, com equipamento de lazer, com equipamento de esporte, fazendo com que a gente tenha uma orla agradável, porque é mato puro hoje.
É triste. Você passa pela ponte...
E outra coisa, eu não estou reclamando do governo de Mário hoje não. Se você for olhar todos os governos para trás, todo mundo tem a sua responsabilidade.
Tem a sua responsabilidade. Agora, Zé, a Ilhéus a gente vê também uma cidade que tem essa característica de invasões de terra. No litoral norte a gente vê invasão de terra, no litoral sul. E as pessoas vão empurrando com a barriga. É um problema futuro, né, Zé?
No exemplo do Joia do Atlântico, estão fazendo casa com cimento armado... ferro, cimento, na beira da praia,
ali vai
área
ser,
de marinha.
Ali vai ser o maior problema de Ilhéus no futuro. Escreva o que eu estou dizendo.
Vocês
são mais novos, vão viver mais que eu.
Área de marinha, a delegacia da Capitania dos Portos nada faz, o Ibama nada faz, ninguém não, faz nada, fiscalização.
A área de marinha não é de responsabilidade da delegacia, não era da marinha.
É de marinha.
É de marinha, no sentido de mar, né? De costa. Então a responsabilidade primeira é do município. Porque é um ente federado e que tem a responsabilidade do seu território. Não precisa estar otorgado ou com convênio para o município fazer a gestão da fiscalização. Né? E o município de Ilhéus, infelizmente, ele tem um aparato fiscalizatório muito aquém do que é necessário, com servidores bons, mas que infelizmente não tem tido captação, a capacitação continuada, a formação, estudo, chance de estudar, não tem equipamentos de mobilidade, você depende, às vezes, um carro para duas, três equipes. Né? Não sei como é que está agora, não, mas sempre foi ruim.
Você conhece a Barrinha, no Joia do Atlântico?
Claro, claro.
Você
claro.
Tem ido na Barrinha,
no Joia? Eu não tenho ido pessoalmente de carro ou andando. Mas eu tenho sobrevoado bastante, tenho fotografia de dali ocupado de forma muito feia.
Está horrível.
Muito feia.
Não são medidas impopulares que de repente os gestores acabam não querendo tomar, mas vão deixando empurrando.
Só no ano eleitoral, né? Eu estava conversando com um amigo meu ontem, com sua política, uma hora e tanto conversando, mais de uma hora conversando, sentado na avenida ali em frente lá de casa, ele chegou de Salvador, queria bater um papo comigo, se inteirar, ficou batendo um papo, mais de uma hora, um querido amigo. E ele falou, só a dificuldade. Eu falei, eu não me sinto frustrado do ponto de vista pessoal. Eu sou uma pessoa, graças a Deus, em paz com a vida, feliz com tudo que eu tenho e vivo. Né? Eu me sinto, às vezes, assim, triste. Aí eu sinto triste de não ter conseguido fazer determinadas coisas que eu queria fazer. E acho que tenho coragem de fazer. Acho que o gestor bom, o gestor que pensa do ponto de vista de Estado, no sentido de tempo... que tempo que atravessa um governo, dois governos, o tempo da cidade, o tempo do Estado, o tempo do país, ele tem que fazer o que tem que ser feito. Ele tem que fazer o que eu, prefeito, não teria medo de dizer, você não não foi, foi dois, três dias, quatro dias e tal. Não dá para medir. Né? Eu, prefeito, e não vou ser mais.
Não quero saber mais de
não,
política.
Não tem chance. Os esquema, o esquema posto não dá, eu não topo. O esquema posto eu não topo. Achei que quem dissesse assim, não vou dizer quem é, claro, né? Eu financio sua campanha, agora você me paga depois. Então não topo.
Eu não topo. Prefeito...
Não sou santo. Não sou santo, melhor do que ninguém. Igual a todas as pessoas, com todos os defeitos, com todas as virtudes e qualidades que todo mundo tem. Mas tem coisa que eu não topo. Então, eu não tenho medo de fazer, tomar uma atitude se você vai achar ruim, mas que seja atitude que seja bom para o coletivo.
Isso.
Bom para o coletivo.
Mas você, prefeito, no ano eleitoral...
Fazia o que fosse necessário fazer.
Ficaria com os olhos vendados.
Não, não ficaria.
Porque senão tiraria os votos.
Não tem um problema. Aí é questão de consciência. E voto, para mim, tem que ser consequência. E não troca. E o que está acontecendo é troca.
Bom, Ilhéus avança na construção imobiliária. Você é um apaixonado por Ilhéus, historiador. Como é que você vê esse crescimento da nossa cidade na questão imobiliária?
Do ponto de vista de crescimento, a gente se alegra de ver novos frentes de trabalho, mesmo que seja na construção civil, negócios feitos com lojas abrindo, com mercadorias sendo negociadas. O que me assusta é a ganância de você fazer a qualquer custo, sem pensar no ponto de vista da sustentabilidade, do crescimento e desenvolvimento sustentável, respeitando a regra dos parâmetros urbanísticos que são postos na lei, não mudando a lei a interesse de A, B, C ou D, né? A gente não sabe, às vezes para você fazer você vai comprar um terreno para fazer um negócio, aí você compra. Você não, se antes de você comprar, você tem que olhar qual é a lei que rege aquele espaço físico. O que é que diz na lei de ocupação do solo para aquela zona onde está inserido o terreno que eu comprar? Eu posso botar aqui um mercado, eu posso botar um clube de tiro, eu posso botar uma biblioteca, eu posso botar um bar. A lei diz tudo isso. Que altura eu posso subir a minha casa, o prédio que eu vou construir? Que largura eu posso fazer? Qual é o recuo que eu tenho? O recuo lateral? O que é que eu tenho que ver do ponto de vista de impacto de vizinhança? Tudo isso está posto na lei. Só que as pessoas não olham antes, né? Nós estamos vendo um momento na cidade, Marinho Santos e Robertinho, que é importante. E vou aproveitar a audiência de vocês para conclamar o povo de Ilhéus a participar da discussão que está sendo feita na revisão do plano diretor. O município está fazendo a revisão do plano diretor através de uma empresa, uma empresa multinacional, uma empresa grande, de grande porte, com expertise. Está sendo pago esse serviço da empresa pela Bamin como compensação pela obra do Porto Sul, né? Não está fazendo favor nenhum, não está cumprindo o dever. O município é quem coordena e a empresa dá esse apoio, né? Já houveram audiência pública, oficinas técnicas. Agora, no mês de agosto, a prefeitura vai divulgar a data, não sei ainda.
Vai ter um agora dia 13 na UESC.
Não, dia 13 agora é um evento da UESC que vai discutir os alunos do curso de engenharia.
Desse plano diretor, né?
De economia. Do plano diretor. Então, é um momento que a população precisa participar, porque a ausculta pública... Marinho, a barrinha lá, qual é o problema da barrinha? Qual é o problema lá do Parede do Atlântico? É você que tem que dizer, porque você mora lá. Não sou eu que sou técnico. Quando falo eu, falo o arquiteto, o engenheiro, o sociólogo, o antropólogo que está estudando. Não é ele que vai dizer, é você que vai dizer. Aqui no Banco da Vitória, quais são os problemas do Banco da Vitória? Teve audiência aqui no Banco da Vitória. Eu vi 20 e poucas pessoas, inclusive eu gostei, eu vim na audiência, né? Então as pessoas dizendo os problemas que eles têm. Qual é o problema que eu tenho na minha porta? E não é meu problema, é o problema do bairro, o problema da rua. Então esse pensar coletivo é que faz com que a gente tenha uma informação plural e que possa trazer um diagnóstico e um prognóstico que possa, nos 10 anos futuros, a cidade ser regida por essa lei.
Zé Nazal, você me chamou a atenção aí durante a entrevista. A gente viu em Santa Catarina obras desordenadas, prédios surgiram e tirando o pôr do sol, a praia fica... Se
tirando, dando sombra.
Na praia. Em Ilhéus, no Cururupi, está sendo construído ali ao lado da Associação Atlética Baneb, vai construir um vogue ali.
Mas é baixo.
A beira-mar.
Aquele é baixo.
É baixo?
Repare, na nossa legislação, toda a faixa litorânea que está da rodovia BA1 em direção a leste, ao mar, o gabarito de altura são 9 metros. 9 metros, 3 andares. Né? Agora, da faixa da estrada para oeste, esse aí muda em relação a cada local. E que ocorreu e está ocorrendo uma construção, vai ocorrer um prédio de 23 andares.
É o próximo ao açaí, naquela área.
É próximo ao
o Vogue.
Não, esse é próximo ao Parque de Exposição.
Sim, sim.
Parque de Exposição.
E aqueles que estão sendo construídos mais na frente?
Eu não me lembro ali, eu não sei qual é, mas acho que não chega. Também são altos, mas não é como esse, esse é esse o mais alto.
Sobre o Parque de Exposição, Zé, eu tô preocupado com aquela área.
Olha, o Parque de Exposição é uma área do município, foi desapropriada no governo João Lírio. Né? Tem o nome de um querido e saudoso amigo, Jackson Seixas Figueiredo, neguinho. Faleceu precocemente com um violento câncer, um querido amigo. É uma área que precisa ser reativada, assim, precisa ser revitalizada. Né? Quantas festas bonitas, quantos momentos bons passam ali. É o único parque do Brasil na beira da praia. É uma coisa sui generis. É o único parque de exposição.
A beira-mar.
A beira-mar.
É igual a associação.
Existe uma especulação.
A Associação Atlética Banco do Brasil em Ilhéus é a beira-mar, a única.
Existe uma especulação de que a prefeitura tem interesse em passar aquela área.
Olha, eu vou lhe ser sincero. A ficar como está, é melhor que se passe.
É melhor passar.
Não para passar para o empreendimento de imobiliário do ponto de vista de residência, não, porque tem muitas áreas. Né? Aí seria um desperdício. Mas, por exemplo, inclusive dei a sugestão, estou dizendo agora publicamente, porque já passou muito tempo. Por que não um shopping ali? Shopping é um vetor de crescimento que atrai. Olha, eu vi construir o Guatemi, que hoje é shopping da Bahia. Eu vi construir. Eu me lembro da construção do Guatemi. Para você chegar no Guatemi, você passava verde, mato, uma casa, verde, mato, um prédio, verde, mato, uma casa, até chegar no Guatemi. Hoje, embolou.
Paralela.
Embolou. Você vê uma fotografia do Centro Administrativo da Bahia, vazio. Hoje, aqueles bairros lá no fundo, ali de Suarana, que tá, tomou conta, né? Se você for olhar, queridos amigos, eu tenho eu vou deixar. Esse mês eu tô feliz. Me permitam fazer esse registro da minha felicidade, da minha alegria, e compartilho com todos. Eu completo esse mês 50 anos que faço fotografia. 50 anos. Então, tava fazendo um material para publicar e tentar registrar essa data, mas atrasei em função de serviço, da necessidade da dia a dia do trabalho de sobrevivência, me atrasei. Né? Mas ainda esse ano, se Deus quiser, eu lanço para comemorar. Né?
50 anos de carreira.
50 anos de fotografia. Fotógrafo. Aprendendo a fotografar. Exato.
Até hoje não conseguiu resgatar uma foto de Angélica jogando vôlei.
mas eu tenho. Você eu tem? Tenho, com certeza
ela
tenho.
Ela vai ficar leve.
Não tenho uma foto, porque eu tenho muito negativo, né? A grande parte do meu acervo é negativo.
Nildo Ribeiro.
Nildo, eu tenho foto Nildo do time do Flamengo, do time da seleção de Ilhéus. Porque Lucinha foi jogadora de vôlei e jogou inclusive na seleção baiana.
Então, Marta Zaidan.
Ilhéus tinha 5 atletas na seleção titular. Atletas titulares da seleção baiana de vôleibol feminino. Marta, Marilene, Aida, Lucinha e Mara.
Que bacana.
A Angélica chegou a Angélica, aí na seleção baiana também.
É uma geração logo depois, né?
Depois,
Bom, então eu deixo um legado. De
livro novo aí? Livro
não,
novo
não, tá vou chegando? Tentar fazer um. Estou tentando fazer um para comemorar os 50 Sim. anos, né? Uma edição até um pouco. No número menor de exemplares, mas uma edição um pouco mais luxuosa. Esse é o projeto. Eu deixo um legado de fotografias que mostram essa modificação da plástica urbana, né? Isso eu tenho consciência, não é vaidade, não é orgulho besta, né? É consciência pura de que. De fato, deixa uma coisa que vai ser rica para o futuro. Né? Hoje pode não valer nada, mas no futuro com certeza valerá. Porque se você for olhar essa série de fotos, às vezes eu posto um antes e depois, muitas vezes eu posto isso. Se você for olhar essa série de fotos, essa modificação, a gente vê como a cidade explodiu. Né? A cidade agora saiu na revista Tué como o 13º lugar entre as cidades com indicadores econômicos, né, melhor do Brasil. Isso é maravilhoso. Isso é muito bom, né? Aí o governo disse que a responsabilidade do governo, não, isso é toda uma conjuntura, todas as modificações que o Estado fez através do governador na cidade, todas essas questões que estão sendo postas, isso é uma conjuntura, isso é uma construção que vem de
Zé Nazão, mais tempo. Eu tenho uma última pergunta a fazer a você. Onde começa Ilhéus e já foi implantado? Ilhéus começa onde? Vindo de Itabuna para cá.
Olha, a lei 1363 638 de 2010 define os limites do município de Ilhéus e os outros 25 municípios do território litoral sul. Isso foi feito com um trabalho em 2011 e 12, e a lei saiu em 2013, janeiro de 2013. Muito bem. Vindo de Itabuna, antes de chegar no posto, não é propaganda, inclusive já fechou, macro, né? Desculpa usar, mas é para ter uma referência.
Já fechou.
Já fechou.
Antigo motel Smile.
Não, ali está em Itabuna.
Ali está em Itabuna. Para cá um pouco.
Agora é um empório, agora. É. Você tem um quebra-mola antes de chegar no
Você nunca foi no Smile, não.
Já passei muito na porta. Antes de chegar no posto macro, tem um quebra-mola. Logo depois daquele quebra-mola ali é o limite de Ilhéus. Ele está alinhado com uns eucaliptos plantados. Em direção da estrada para o rio, e a estrada nova que está sendo feita, Marinho, em Itabuna só vai ficar a ponte, a primeira ponte, praticamente. Porque quando ela chega no outro lado do rio, já chega no
território. Ô, Zé, para a gente fechar aqui.
Eu recebo o abraço do vice-prefeito de Uruçuca, Dinho Argolo.
Meu querido amigo e irmão, Dinho Argolo.
Para a gente fechar, Ilhéus caminha para os seus 500 anos. Qual é a sua visão, a cidade? Está preparada para se comemorar esses 500 anos?
Olha, para comemorar sim, porque é fácil fazer uma festa, né? Agora, do ponto de vista de mobilidade urbana, do ponto de vista de segurança, do ponto de vista de habitação, do ponto de vista de atendimento de saúde, do ponto de vista de atendimento de educação, dos serviços básicos essenciais que são necessários, eu não sei se vai estar, não. Né? Essa é a grande preocupação. Né? Para fazer festa, a gente sabe que é fácil.
Agora, qual a sua relação hoje com o prefeito Mário Alexandre?
Você disse que era a sua última pergunta, aquela.
Minha relação pessoal com o Mário é uma relação normal. nunca tive nenhum momento sem tipo, aspas, de mal. Você fala, não. Não,
você foi vice-prefeito dele. Vice-prefeito,
não concordei. No nosso acordo em 2016.
Rompeu.
No nosso acordo em 2016, quando o Mário me chamou para conversar, me permita falar, ele disse assim: Nazar, o que é que você quer? Tipo assim, no governo. Eu falei, não quero nada. Eu quero que você não saia da linha por Ilhéus. Disse isso publicamente do lado do senador Otto Alencar, presidente do partido dele, na convenção lá no Boca do Mar, no dia 1º de agosto de 2016.
Eu estava lá, eu esqueci.
Se sair da linha, eu grito. Foi o que aconteceu. O que combinou comigo de fazer. Ele dizia o tempo todo, vamos ter dois prefeitos. Você lembra? Robertinho lembra bem.
Lembro.
Vamos ter dois prefeitos. Mário nunca me ouviu em nada. Nada, absolutamente nada. Eu fui sempre era do contra no governo, porque a minha posição sempre era vencida.
Você foi usado na época?
Não, eu fui usado não porque eu quis ir, eu também queria ser, eu não fui usado. Nós juntos ganhamos.
Abraçou o projeto, né?
Agora, eu combino com você uma coisa. A gente vai junto. Na primeira curva você desguia?
Ele me chamava.
Usando a palavra popular?
Ele falava, Jabes Prefeito, ele dava entrevista na Corrimã Rádio Baiana e dizia assim, me abraçava e dizia. Marinho Santos, vamos tirar Jabes, nós vamos comer caviar juntos. Só ele está comendo caviar.
Zé, obrigado pela sua participação.
Como diz você, o palco da Chico.
Da Impressão.
Obrigado pela sua participação. Nós vamos marcar um novo encontro para falar, inclusive, desse seu projeto de 50 anos como fotógrafo. A gente tem uma história bonita. Eu até estava perguntando a Zé, esclarecendo, tirando algumas dúvidas sobre a época do Galera de Ilhéus, né?
30 e tantos anos,
rapaz,
né?
Rapaz, que coisa, viu? Então, obrigado pela sua presença aqui. Viu?
Obrigado eu, meu amigo. Um prazer imenso estar aqui com vocês. À disposição, qualquer hora.
30 anos de Gabriela também.
Pois é, 30 anos de Gabriela.
Eu volto sempre, viu, Zé?
Aqui nós estamos no Alto.
Sabe que eu tenho um carinho.
Muita gente aqui chama Alto Bela Vista, né?
Sim.
Mas o nome legal, o nome na lei, é Alto Tenente Alcântara. E lá embaixo, mais para baixo, do lado esquerdo, Alto Frei Domingos.
Ah, é do tempo do saudoso Xisto Gomes.
Xisto José Gomes.
Eu tenho um carinho muito especial para você, você sabe disso.
Aí, avô da Cauana.
O nome aqui é Alto Tenente Alcântara.
Dei muito trabalho à sua mãe, a saudosa professora, diretora, Amelinha Pacheco, que me chamava de Diabo Loiro, quando eu tinha um cabelo bom.
Os alunos que dão trabalho são os que mais marcam os professores e que ficam a vida toda na memória deles, e minha mãe nunca esqueceu.
É verdade.
Valeu, Zé, grande abraço.
Um abraço para você, meu irmão.
Zé Nazar, vamos trazer logo o Manuel Messias, que vem chegando de Itabuna com mais um Giro Regional, viu?
A região interligada no Tropa de Elite.
Um abraço, Robertinho Escapita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite, aqui da querida Gabriela FM. Em nome de Nado Plásticos, que agora está em Enguelos e tem couro, lonas plásticas, emborrachados, espuma, covim, carpete, capacho e tudo para capoteiro e estofador. E o preço é o mesmo aqui de Itabuna. E a promoção continua de colchão de solteiro. Nado Plásticos, Avenida Itabuna, 841 Ilhéus, fone zap 991690606, na direção de Carlos Inado, abraçando Carlos Filho e Felipe. Vamos destacar as notícias aqui da cidade de Itabuna. Itabuna em alerta em caso de Covid continua subindo. A divisão de vigilância epidemiológica do Departamento de Vigilância em Saúde de Itabuna divulgou mais um boletim da Covid-19. Com dados referentes nos últimos 7 dias, nosso município registra 145 pacientes curados, 754 confirmados, sendo 609 casos ativos. Os casos de Covid continuam crescendo em nossa cidade. Cerca de 270 pessoas com sintomas gripais foram atendidas ontem na UPA, a unidade de pronto atendimento. Por conta do aumento dos casos, a unidade hospitalar teve que colocar mais um médico à disposição dos pacientes. Antes eram 2 médicos, agora são 3. E o centro de testagem Covid registrou 157 positivados ontem. A Secretaria Municipal de Saúde realizou 328 testes em pacientes com síndrome gripal que procuraram o centro de testagem, que passou a funcionar no Espaço Cultural José Brandão, no térreo da Câmara de Vereadores de Itabuna, no bairro Conceição, e foram registradas 157 pessoas com o teste positivo. Portanto, o problema é sério. Itabuna com caso de Covid aumentando. Vereadores solicitam apoio aos eventos religiosos. 3 vereadores, Dando Leone, Israel Cardoso e Pastor Francisco, enviaram pedido de providência à Fundação Itabunense de Cultura e Cidadania, FIC, solicitando apoio efetivo aos eventos de cunho religioso no nosso município. Para os parlamentares, a Fundação de Cultura deve atender o cumprimento da Lei 1839/2001, que prevê a promoção e apoio aos eventos de todos os credos religiosos. Morreu nesta quarta-feira o ex-padastro do vereador Solon Pinheiro. Agnaldo Soares da Silva, mais conhecido como Nanau, morreu vítima de um infarto fulminante. O fato aconteceu na Avenida Amélia Amado, no centro de nossa cidade, no passeio do Colégio Ação Fraternal de Itabuna. Ele estava andando no local e veio a cair e a falecer. Equipes da Polícia Militar e do SAMU 92 ainda chegaram no local, mas Nanau já estava sem vida. Ele que era ex-padastro do vereador Solon Pinheiro. Sepultamento será hoje, às 10 horas daqui a pouco, no cemitério Campo Santo, aqui em nossa cidade. Itabuna e região se preparam para a Expo Finita. É, a Expo Finita, a 14ª e Feira de Negócios, vai acontecer entre os dias 21 e 25 de setembro no Parque de Exposições aqui na cidade. De acordo com o presidente da Agência de Desenvolvimento do Sul da Bahia, o José Miguel, a expectativa é muito grande para a Expo Finita deste ano. Meus amigos, no setor policial, veículos da DAB são furtados aqui em Itabuna. 2 veículos pertencentes à DAB, Agência de Defesa Agropecuária da Bahia, foram furtados. O pátio da empresa fica na rua Alexandre Fleming, no bairro Goscamon, aqui em Itabuna. Os portões foram violados e os cadeados quebrados. Quando funcionários chegaram ao local, já encontraram os portões de acesso sem os cadeados. O crime aconteceu semana passada, mas o caso somente foi divulgado pela imprensa na última terça-feira. Os carros são ambos da marca Ford Ka, brancos de placas PKR 6998 e PKR 5116, e tem a logomarca do governo do estado da Bahia com a inscrição fiscalização. Falamos em nome de Nado Plásticos, que agora está em Ilhéus e tem couro, lonas plásticas, emborrachados, espuma, covim, carpete, capacho e tudo para capoteiro e estofador. Nado Plásticos, com preço aqui de Itabuna. E a promoção de colchão de solteiro, Avenida Itabuna, 841 Ilhéus, direção Carlos Inado, abraçando Carlos Filho e Felipe. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite. Aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos e Robertinho Escarpita. Um abraço, bom dia, amigo!
Fique ligado. Tropa de Elite volta já. Tropa de Elite. A metralhadora da informação.
Já estamos de volta para as emoções finais aqui do Tropa de Elite, que tem um oferecimento todo especial para Moldados Guanabara, Supermercados Meira, Banco Bom Sucesso, 9 Mistura e Planeta 2. São 7 horas mais 55 minutinhos, agora 7h55. Olha, daqui a pouquinho vai ser entregue aí mais benefícios, Marinho Santos, através dos Amigos Solidários de Ilhéus. Geladeira, fogão, colchões. Mais pessoas que serão beneficiadas através desse trabalho brilhante aí. Olha, no nosso site, vamos aqui conferindo os destaques, hein? Câmara de Ilhéus recorre ao TJ Bahia para manter cassação de Luca Lima. Tem mais aqui. Educador ilhéense lança coleção na Bienal do Livro em São Paulo. Bahia registra 4.780 casos de Covid-19 e mais 17 óbitos. E o homem que foi preso em flagrante após assalto perto do IMS. Seu repórter, olha, sobre o caso Ranitla, né? Mais uma vez o TJ Bahia mantém o mandato de prisão preventiva contra o Tarciso Aguiar. No dia 28 de junho, o mesmo desembargador manteve o mandato de prisão preventiva contra Tarcísio, determinado aí pelo juiz Gustavo Lira. O empresário segue foragido. Doutor, vamos dar a última passada aqui no nosso WhatsApp. O Paulo José já está no ponto. É, tem a última passada, tem uns áudios aqui, vamos lá, vamos lá, vamos dar moral pra quem dá moral pra gente.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Fala meu povo, fala meu povo, fala meu povo.
Bom dia, Mário Santos, bom dia, Escapeta.
Bom dia.
Belisco do Vilela, rapaz, agora há pouco quase colisões dos carros aqui, nesse sinal aqui do IMEC, não conserta nunca, já 3 anos já quebrado e ninguém toma providência. Neste instante, teve uma colisão aqui, viu? Bom dia, Mário Santo. Bom dia, Robertinho. Belisco do Vilela, meu irmão.
Valeu, Belisco.
Um abraço pra você.
Abração. Mais um.
Oi, Robertinho Scarpita, Mário Santo. Bom dia.
Bom dia.
Aqui é Adeilton da Vila Tibina. Estou te mandando esse áudio para agradecer a equipe da Coelba que veio aqui na nossa comunidade e colocou as lâmpadas nos postes.
Que legal.
Muito obrigado. Quero agradecer a eles aí de coração.
Valeu.
Rapaz.
Equipe Iluminação aí chegou
e
junto.
E a vocês também que falou aí na rádio aí ontem, estiveram aqui.
Valeu. Alô, Tibina! Última ali aqui, ó. Última.
Bom dia, meu amigo Robertinho Scarpita, Marinho Santos, melhor programa da Rádio do Sul da Bahia, Tropa
Obrigado,
de Elite.
Obrigado, rapaz.
Frank do Cavão tá completando hoje 52 anos.
Tá ficando
e
coroa,
eu gostaria, meu amigo, que você mandasse um alô aí pra todos meus amigos, minha família, saber que hoje eu, Frank do Cavão, tá completando 52 anos de luta.
Frank do Carvão é aquele, né?
Sobrevivência.
Amigo de Thiago Marrudo.
Thiago Marrudo. Valeu, Frank. Um abração pra todo mundo aí, viu? Olha, bom dia, queridos. Parei pra ouvir essa entrevista maravilhosa com o Zé Nasal, hein? Que pessoa inteligente. A Vilma Freitas mandando pra gente, equipe de iluminação, aniversário do Valdinho aí, irmão do Cipa, recebendo os parabéns de todos os familiares, um abraço pra todos aí, Luiz Cláudio Malhado, todo mundo que tá ligado com a gente, Paulo José vem chegando, vamos fechar o Tropa de hoje, a informação chega com certeza e toda a região é destaque com a gente.
A região interligada no Tropa de Elite.
Na Bahia, a BR-101 lidera tanto em número absoluto de acidente como também as taxas de acidentes perigosos na malha rodoviária. De 2018 a 2021, a BR-101 teve 3.358 ocorrências registradas, tendo o maior nível de gravidade no estado, segundo a coleta de dados revelados por mapeamento da Fundação Dom Cabral com dados da Polícia Rodoviária Federal. A zona sul da BR-101, sentido Eunápolis, Teixeira de Freitas e Itabela, é a mais perigosa, devido ao grande número de veículos pesados. Bom dia, Robertinho Scarpita, Marinho Santos, ouvintes do Tropa de Elite pela Gabriela FM e leitores do portal blog Paulo José. Vamos com nosso giro de notícias. Começa hoje o Pedrão Brasil, município de Pau Brasil, sul da Bahia. Atrações renomadas nacionalmente, bandas regionais e artistas da terra irão animar os 3 dias de festa, dias 7, 8 e 9 de julho. Raneixas, Netinho do Forró, Canidé, Sil Ferrari, Pegada X, Bonde do Vaqueiro, Pipoco do Trovão, Tairone, Batista Lima, são algumas das atrações que estarão presentes nesta grande festa que a Prefeitura de Pau Brasil estará realizando a partir de hoje em Pau Brasil. Um garoto de 3 anos, natural da cidade de Canavieiras, no sul da Bahia, morreu após passar um ano com um prego no pulmão. Os pais levaram a criança ao hospital várias vezes, mas só descobriram o material no corpo do menino quando resolveram fazer um exame por conta própria. Em junho de 2021, Clarice Araújo e Cosme Conceição perceberam que o pequeno Cauã Araújo Conceição teria engolido um objeto, mas não conseguiram identificar o que era. Aspas, a gente sempre levando no hospital de Canavieiras e eles só davam medicamento. Aí, quando o efeito do medicamento passava, a dor e a febre continuavam vindo. Fecha aspas, lembrou a mãe da criança. Já no Hospital Geral do Estado HGE, em Salvador, o garoto passou por uma cirurgia para retirar o prego. Os médicos identificaram que o material havia perfurado os dois pulmões de Cauã, que ficou internado na unidade intensiva UTI, mas ele não resistiu. No laudo médico, a causa da morte de Cauã foi identificada como broncopneumonia. Os pais do pequeno acreditam que ele morreu vítima de negligência nos atendimentos médicos no Hospital Municipal de Canavieiras. Para Cosme, pai da criança, se os profissionais do hospital tivessem identificado logo o prego, talvez o garoto tivesse sobrevivido. A Secretaria de Saúde de Canavieiras, em nota, disse que a família não tinha buscado atendimento antes. A família, no entanto, tem papéis que comprovam que estiveram na unidade. A secretaria informou que o caso está sendo investigado. A família registrou um boletim de ocorrência na 6ª Delegacia de Polícia de Brotas, em Salvador. Até o momento, a polícia não informou quais serão os próximos procedimentos. E por último, a polícia procura por Dedel, suspeito da morte do adolescente Breno, de 17 anos, na cidade do Prado, na manhã do último sábado, 2 de julho, por volta de 5 horas da manhã, na rua Pará, bairro São Brás. De acordo com as informações, uma pessoa identificada como sendo Del Carlos Silva Costa, de 30 anos, vulgo Dedel, adentrou o quintal de uma casa e atirou contra a vítima, momento em que Dedel fugiu do local, tomando rumo ignorado. O suspeito, Dedel, estava em posse de uma espingarda chumbeira e efetuou disparo na cabeça do adolescente, Breno Porto dos Santos, de 17 anos. Policiais realizaram rondas, mas não conseguiram prender o autor, que logo após o crime desapareceu da cidade e encontra-se foragido. Amigos e familiares de Breno pedem a todos que tiverem alguma informação sobre o suspeito, Del Carlos Silva Costa, de 30 anos, o vulgo Dedel, entrar em contato com a polícia. As informações podem ser passadas para a Polícia Militar 190 ou para a Polícia Civil 197. Sua identidade será preservada, bem como todas as informações prestadas. Paulo José, direto de Camacan, para o Tropa de Elite. Valeu. Na Gabriela FM.
Saúde,
em
paz,
Ilhéus.
Paulo José, final de tropa, seu repórter. Acabou o milho, acabou a pipoca.
Acabou o milho, acabou a pipoca. Quando souber que o jegue vai morrer, pode vender a cangalha. Estamos descendo agora. Eu, Chico Preto, Chocolate Amargo, Rock Bravo e a vaca mimosa do compadre Zé Tiro Seco. E não se envolva com a polícia para que você não seja notícia aqui neste programa.
Tropa de Elite.
Onde os fatos são sagrados, as opiniões são livres. O pau que dá em Chico, dá em Francisco. E se você gostou, Deus te abençoe. Se você não gostou, Deus te perdoe. Eu,
Marinho Santos.
Eu já fui. Vem comigo.
Esse
é o Robertinho Escarpita.
Vamos nessa carona. Vem aí, Renatinho Bad Boy na Supermanha. Perdeu tropa hoje. Daqui a pouquinho o nosso podcast liberado lá no nosso site, no site da Gabi, também no Spotify, hein?